nós vamos conversar agora com o historiador Estilac Ferreira para falar a respeito, contar um pouco da história de incêndios que marcaram a história do Espírito Santo. Vamos relembrar alguns desses fatos, muito porque na última sexta-feira um incêndio tomou conta ali de uma loja, de um estabelecimento comercial na Vila Rubim, no centro de Vitória. As imagens foram impressionantes, o tráfego na região ficou complicadíssimo. Nossos ouvintes participaram bastante, mandando fotos, vídeos aqui para o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai conversar também com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, a respeito aí da finalização, dos trabalhos, né, que estão sendo realizados e que foram realizados também desde a última sexta-feira. Mas agora o professor Estilac vai conversar com a gente a respeito aí de alguns incêndios que marcaram, fizeram história aqui, né? Marcaram, na verdade, a história do nosso estado. Primeiramente, professor, obrigada por atender a Rádio Band News. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Vamos lá, professor. Alguns incêndios, até mesmo ali na região da Vila Rubim, marcaram a história aqui do nosso estado. Um incêndio que aconteceu na década de 90 em uma loja de fogos de artifício, né, professor?
Foi. Mas antes desse incêndio lá da Vila Rubim, outros incêndios já tinham ficado muito famosos na história de Vitória, né? Principalmente ali daquele centro histórico, né? Fui professor aqui da UFES, né? Quando eu dava aula ali de História do Brasil, História do Espírito Santo, meus alunos me cobravam muito, assim, a falta de documentos históricos sobre a história do Espírito Santo, né? E você sabe o que eu dizia para eles? Qual era a causa? Que parecia que aqui no Espírito Santo tinha um incêndio de 10 em 10 anos e os documentos eram todos queimados, entendeu?
Porque não tem, né?
A maior parte da documentação do Espírito Santo, pelo menos uma grande parte dela, se perdeu, né? Em grande parte eram esses incêndios, mas eram incêndios, vamos dizer assim, criminosos, né? Eram as pessoas que tinham problemas com a justiça, com adversários políticos, que simplesmente queimavam os arquivos, né?
Para pagar qualquer tipo de prova, professor?
Destruindo as provas, uhum. Né? Queimando os documentos, né? Mas assim... falando de incêndios propriamente ditos, um deles que marcou época aqui na história do Espírito Santo, que eu gostaria de lembrar aqui para os seus ouvintes, foi um que aconteceu bem no fim da era colonial, que foi exatamente em 1796, olha só, bem, faz muito tempo, né? Sabe o que queimou nele?
O quê?
A igreja de São Tiago. Você nem conhece mais. Nós não conhecemos, não sabemos nem onde é que ficava a igreja.
É verdade.
Santiago, né?
E onde ficava?
No Palácio dos Jesuítas, onde é hoje o Palácio do Governo.
É mesmo?
Ali do lado direito do palácio, havia uma grande igreja, chamada Igreja de Santiago, que foi a igreja original construída pelos jesuítas, né? Ela foi completamente incendiada em 1796, queimou durante vários dias, a população ficou absurdamente sobressaltada, né? Teve que apagar o incêndio com um balde de água trazido lá da Fonte Grande, entendeu? Não chegou a morrer ninguém, mas foi um inferno para os habitantes, né? Para os moradores. A igreja de Santiago era um patrimônio do Espírito Santo, era uma referência fundamental, né? E então, assim, foi esse incêndio, assim, foi muito marcante na história do Espírito Santo e nunca mais se esqueceu dele, né?
Uhum. Professor, esse incêndio foi criminoso?
Olha, não, parece que não, foi um descuido de uns índios que estavam lá dentro, no altar, atrás do altar, e se descuidaram lá e acabou pegando fogo, né? E
foi um acidente.
A igreja era toda em madeira, né? Uhum. O interior dela, né? Era todo em madeira e aí todos aqueles altares se queimaram. E aí era um patrimônio histórico maravilhoso que o Espírito Santo tinha e que foi perdido nessa ocasião.
Uhum.
Eu lembro que um outro evento, também assim, de grandes proporções, quase de grandes proporções, mas que também prejudicou um outro grande edifício do Espírito Santo, sabe qual foi?
Qual?
Foi o do Teatro Melpomene. Você sabe onde fica?
Não, não sei.
Tá vendo? É outro que nós perdemos a memória. Esse Teatro Melpomene, ele foi construído pelo grande governador que o Espírito Santo teve, que foi o Muniz Freire, lá em 1892. 100 anos depois do incêndio lá da igreja de Santiago, né?
Uhum.
O Muniz Freire construiu esse teatro todo em madeira, chamado Teatro Melpomene. Sabe onde ele ficava?
Onde?
Ele ficava ali ao lado do Teatro Carlos Gomes, na Praça Costa Pereira. bem onde tem hoje o Teatro Carlos Gomes, o Teatro Melpomene ficava ao lado dele, entendeu?
Uhum.
Ele era todo em madeira de viga. E durante 30 e tantos anos, que foi o tempo que ele sobreviveu, ele foi uma referência de Vitória, né? Todo mundo conhecia o Teatro Melpomene. Ele, na verdade, ele não era só teatro, ele funcionou também como cinema, né? Ele era um ponto de referência fundamental de Vitória, daquela parte da Cidade Baixa ali, né? E ele foi, por exemplo, o primeiro edifício que tinha luz elétrica, né? Com luz elétrica de Vitória, né? Uma referência cultural, né?
Uhum.
Esse Teatro Melpomene, o que aconteceu? Em 1924, eles estavam passando um filme à noite e não sei o que aconteceu lá na projeção, nos equipamentos, pegou fogo. E aqueles filmes todos se incendiaram e aquilo deu origem a um alvoroço no meio da plateia. As pessoas saíram atabalhoadamente, não chegou a morrer ninguém, entendeu? E nem chegou a pegar fogo totalmente no teatro, porque se o fogo tivesse se expandido, ele teria queimado o teatro rapidamente, né? Mas o fato é que esse incêndio foi suficiente para a desativação final do teatro, infelizmente, né? E ele foi logo depois derrubado e praticamente no lugar dele foi construído o Teatro Carlos Gomes. Mas assim, foi também um incêndio que marcou época na história de Vitória, né? Do Teatro Melpomene. Porque todo mundo só falava do Teatro Melpomene, né?
Uhum.
E de repente houve esse princípio de incêndio, vamos dizer assim, né? Que acabou desativando esse teatro, né?
Sim.
Pois bem, eu estou lembrando aí desses acontecimentos mais antigos, né? Para lembrar desses que vem acontecendo mais recentemente aí em Vitória,
uhum.
principalmente nesse centro histórico aí, que é a região, infelizmente, mais afetada pelos incêndios, né?
Uhum.
A lista é grande, na verdade, né? Desses incêndios, né? Começou ali em 1993, com o incêndio das lojas pernambucanas, na Avenida Princesa Isabel, né?
Uhum.
Em 94, aconteceu esse famoso da Vila Rubim, que foi o pior deles, né? Porque teve morte, muitas casas foram, lojas foram destruídas, né? Muita gente machucada, muitos prejuízos, foi que talvez o maior incêndio do Espírito Santo, né? Mas assim, então ele deu início a uma grande sequência de incêndios que vem se repetindo até hoje naquele centro histórico, né? O que indica para mim, não sei se você também tem essa opinião, que aquela região ali é uma região altamente problemática hoje em termos de incêndio, não?
Sim, professor, nós conversávamos anteriormente, antes do programa, né?
Sim.
Quando eu fui ligar para o senhor pela primeira vez, o senhor disse que é uma região que hoje parece mais abandonada e acaba sendo mais suscetível a esses incêndios, né? Infelizmente, uma região histórica da cidade, né?
Região histórica é o nosso patrimônio histórico, né? Que nós não podemos perder de maneira nenhuma, né? Infelizmente, com a mudança, assim, com a espécie de transferência do centro para aquela região da Praia do Campo, da Praia do Suá, o centro de Vitória histórico que existe desde o século XVI, né, que começou lá com o Vasco Coutinho, lá no século XVI, né, que foi o centro da cultura do Espírito Santo, ele hoje corre um risco muito grande, né, porque na maior parte desses casos aí, há muito descaso, há muito descuido com esses edifícios. Existe um grande número de edifícios abandonados no centro de Vitória, né? Que os entes públicos, tanto a prefeitura quanto o governo do estado, fariam melhor era em incentivar a reutilização. Aliás, eu estou sabendo que a prefeitura de Vitória, com muita propriedade, vem incentivando a reutilização de alguns prédios por organismos públicos. Isso é muito positivo, na medida em que evita o abandono, né? Rafael, que o prédio abandonado,
sim,
ele fica suscetível de se degradar e aí as condições para a ocorrência de incêndio ficam muito mais fortes, né?
Sim.
Então, assim, eu vejo com muita preocupação essa sucessão de incêndios que vem acontecendo no centro de Vitória, porque a gente fica falando assim, nós destruindo o nosso patrimônio, mas o que ainda resta, nós precisamos preservar, não é?
É verdade.
Uhum.
Não é mesmo?
Sim, professor, saindo um pouquinho do centro de Vitória, eu cheguei a conversar com o senhor também anteriormente, um dos incêndios mais conhecidos da nossa história é da Igreja São José do Queimado, né, na Serra.
Olha, a Igreja do Queimado, por falar em queimado, a gente logo lembra de queimado, mas na verdade, uhum. Rafael, a história da Igreja de Queimado, você se lembra que nós já falamos aqui sobre a rebelião do Queimado, né?
Uhum.
Que aconteceu lá em 1849, e foi por causa da construção da igreja que os escravos foram convidados a participar e incentivados a participar pelo padre, e com a suposta promessa de que eles teriam a sua liberdade, né? E foi por causa disso mesmo que aconteceu a revolta, né? Mas a igreja, ela foi se degradando ao longo do tempo,
uhum.
principalmente depois que a Vila do Queimado, porque ali, não sei se você já foi lá, era uma vila que lá no século XIX tinha uma certa, uma população muito boa e tinha uma condição comercial até, né? Porque aquela região ali era uma região próspera até o século XIX. Mas o que que aconteceu? No início do século XX, com a construção da Estrada de Ferro, essa que vai para Colatina, Minas Gerais, Vitória, Minas, a Serra como um todo, o município da Serra, ele perdeu um pouco o poder comercial que ele tinha, né? E junto com ele foi queimado. E aí então a Vila de Queimado entrou em decadência.
Uhum.
Ali eu ainda tenho aqui, vejo aqui foto daquela igreja inteira, em 1950 ainda. Mas aí depois disso os habitantes foram se mudando, e aí a igreja foi caindo em ruínas mesmo. Não foi exatamente um incêndio que queimou a igreja.
Ah, tá, sim. Uhum.
Foi, ela entrou mesmo em decadência, a população foi embora e a igreja foi abandonada e caiu em ruínas, né?
Durante...
Agora, de igreja, outra igreja que eu me lembro aqui, que também aconteceu um grande incêndio, sabe qual foi? Foi a igreja de Viana. Atualmente existe uma igreja lá antiga, mas antes dela tinha sido construída a igreja pelo o governador Rubim.
Uhum.
Essa igreja era uma igreja bem no mesmo local onde está a atual, mas ela também pegou fogo e o interior dela foi completamente destruído. Isso foi em 1848, um ano antes do evento lá da insurreição do Queimado. Isso também foi um grande incêndio que houve na história do Espírito Santo, mas no interior foi esse incêndio lá da igreja de Viana, que até hoje os livros de história lá de Viana lembram, né?
Uhum.
Assim, também um discurso também, foi um sacristão que... facilitou lá na hora de acender o fogo, velas, eu acho assim, e acabou tocando fogo na igreja, né?
Uhum.
Esses incêndios, eles têm sempre assim uma característica, ou é descuido, má utilização, irresponsabilidade dos ocupantes, ou é mesmo uma atitude criminosa, né? Que provoca os incêndios, né?
Naquela época, muitas edificações eram construídas com madeira, né? Como o senhor ressaltou, então, muito inflamável, né? Acabava pegando fogo fácil, né, professor?
Principalmente o interior delas, como eram igrejas, né? Que eram quase todas em madeira, né?
Uhum.
O caso da igreja de Santiago aí, que era uma relíquia nossa, porque essa de Viana era mais nova, né? Mas a igreja de Santiago era uma relíquia, ela tinha coisas do século XVI, né? Que poderiam estar conservados até hoje, seria uma referência. Essa igreja de Santiago, depois ela foi incorporada ao palácio, como o palácio deixou de ser um prédio assim
religioso, né?
Eclesiástico, né?
Uhum.
Dos jesuítas, e virou do governo, aí a igreja, aquele espaço da igreja foi incorporado. É hoje aquele salão ali onde se realizam aqueles eventos ali do palácio ali e tudo mais, né?
Uhum.
Mas assim, quer dizer que a região mesmo que é alvo desses incêndios, infelizmente, é essa região histórica, né? E são essas construções históricas que estão correndo grande risco com essa ocorrência desses incêndios, né? Então é preciso que os organismos públicos tomem mais cuidado, deem mais atenção a isso, né? Eu tô vendo aí que você vai entrevistar agora mesmo o Corpo de Bombeiros, mas eu
Exatamente.
Lembro, por exemplo, nesse incêndio de 94... Não sei se você se recorda,
uhum.
era uma casa, que agora eu não me lembro o nome. Você se lembra o nome, Rafael?
Não me lembro. Era de fogos de artifício, né? Numa loja de fogos de artifício.
Não, isso aqui é o problema.
Ah.
A licença dela, sabe pra que era?
Ah.
Era pra funcionar uma charutaria. Uma charutaria. e ele tinha um grande depósito de fogo de artifício. Segundo disse, tinha toneladas de fogo de artifício lá.
Uhum.
Sendo que a licença dela era para funcionar uma charutaria, veja só. Não era nada para aquilo que ela estava sendo utilizada, né? Quer dizer que foi um incêndio que decorreu, assim, basicamente dessa utilização irresponsável e criminosa, né?
Uhum.
E, infelizmente, a fiscalização não foi capaz de perceber, né? Que é preciso, então, que haja uma atenção maior, né? Para evitar que essas pessoas irresponsáveis ou esses criminosos cometam esses incêndios, né?
Sim.
Eu detesto essa ideia das pessoas dizerem simplesmente que o nosso patrimônio histórico foi destruído. Não foi, não. Ainda sobram relíquias muito importantes que nós precisamos preservar, entendeu, Rafa?
Sim.
Muita coisa boa, muita coisa interessante que nós precisamos preservar. E preservar é tomar cuidado com as coisas, né? E por isso que eu digo que uma atitude boa é essa da prefeitura de reocupar esses edifícios, ou de dar uma nova destinação para eles, fazer algum projeto de redistribuição desses edifícios que não estão sendo utilizados, entendeu? Fazer uma política aí nesse Minha Casa Minha Vida, qualquer coisa desse gênero.
Para que não se perca, reativar, né?
Reativar ali o Centro Histórico de Vitória e a gente manter viva aqui esses nossos edifícios, né?
Tá certo, é. Professor, olha, a gente agradece muito a sua participação aqui, mais uma vez, muito interessante, né? O professor chegou a falar com a gente esse mês ainda sobre a Praça 8, agora falando sobre incêndios que marcaram aqui a história de Vitória. Professor Estilac Ferreira conversando com a gente, historiador, sobre incêndios que marcaram a história do Espírito Santo. Professor, muito obrigado, viu?
Muito obrigado a você e boa tarde aos seus ouvintes.